Boa tarde, vamos começar a nossa reunião para ver se aproveitamos bem o tempo, até porque parece, não sei se o Sr. Deputado José Manuel Pereira confirma, mas em princípio às 7:30 tem que se ausentar, não é? Bom, veremos, pelo menos até às 7:30, pelo menos temos tempo de trabalho. O Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, uma vez que tem outra comissão onde tem que estar presente, pediu para fazer a apresentação da sua proposta para o artigo 27, porque depois vai ter que se ausentar. E, portanto, eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, para ganharmos tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Eu, nesta parte final do Estatuto dos Deputados, tenho apenas duas propostas em relação ao artigo 27, eventual conflito de interesses. E, no fundo, a formulação do conflito de interesses atualmente prevê que existe conflito de interesses dos deputados cônjuges ou pessoas com quem vivem em economia em comum, os seus parentes ou afins em linha direta, titulares de direitos ou partes em negócios jurídicos, de existência validade ou efeitos se alterem em consequência direta da lei ou resolução da Assembleia da República. E há propostas no sentido de que se reduza o âmbito de aplicação desta norma da economia comum para situações de união de facto, que são equiparáveis, digamos assim, em muitos domínios ao casamento. Ora bem, a economia em comum é uma partilha de habitação, uma partilha de refeições, uma partilha de uma vida em comum. A única diferença com a união de facto e com os cônjuges, assumindo que a união de facto e os cônjuges que, digamos, partilham um leito conjugal, é essa, não há mais nenhuma. Portanto, em economia comum, vivem, partilham muita coisa. Será que não há um conflito de interesses se eu, ou aqui o meu colega Zé Manuel Pureza, ou o meu colega Pedro Delgado Alves, estivermos aqui a votar uma lei que tem um efeito direto sobre a pessoa com quem nós vivemos em economia comum, será que eu não tenho um conflito de interesses? Qualquer um de nós, os três, tenho conflito de interesses, E esta norma existe aqui, já no Estatuto do Deputado, para prever isso. E, portanto, a proposta que eu tenho aqui é que se mantenha união de facto, que vivam em união de facto e pessoas que vivam em economia comum. Portanto, as duas situações, uma ou a outra, em qualquer um dos casos, deve ser esta a norma. O repto que eu deixo a quem defende a restrição daquilo que está no Estatuto de Deputado atualmente para só união de facto, é que me explique, e que explique a todos e aos portugueses, pode ser que me convença, que economia comum, viver com alguém em economia comum, partilhar uma casa, partilhar refeições, etc., não cria laços de afetividade, porque isto é isto que está em jogo. É, se houver laços positivos de afetividade entre as pessoas, eu penso que há um potencial conflito de interesse. Esta é a primeira proposta. A segunda proposta, que é em relação ao número 4, é um novo aditamento ao artigo 27, que diz que os deputados abrangidos por um eventual conflito de interesses, referidos ao número 2, que foi aquele que vimos agora, não deverão, aliás a palavra está deverão, no âmbito dos trabalhos parlamentares em comissão, ser designados como responsáveis pela elaboração de pareceres referidos e depois remete-se para artigos do Regimento da Assembleia da República, nomeadamente pode ter esta especificação dos artigos ou pode remeter apenas para o Regimento, isso não é relevante. A questão de fundo é esta, obviamente que eu tenho casos na cabeça, mas eu nunca nomeio casos explicitamente, recentes até, aqui nesta Assembleia, acho que, de facto, há aqui um conflito, quer dizer, se eu, e ponho isto em termos pessoais, eu tenho um conflito de interesses, tal como definido neste artigo, eu fazer um parecer e, sobretudo, não o revelar no parecer, ainda posso admitir ainda se podia ser admissível que o pudesse fazer, mas eu vou um pouco mais longe dizer não deverão fazer. E se o fizerem, pelo menos na opinião do deputado relator, que como todos sabem não é votado, quando nós votamos o parecer, a opinião do deputado relator, não votamos essa parte do parecer, pelo menos aí devia revelar, a fazê-lo, deveria revelar esse conflito de interesses. Isto é que é transparência, do meu ponto de vista. Isto é que é transparência. Eu tenho um conflito de interesses, eu se fui nomeado relator de uma determinada coisa, ou não aceito, ou se aceito, eu revelo que existe um conflito de interesses e faço o parecer à mesma. Este é o teor da proposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Srs. Deputados, para permitir que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira se ausente depois, iríamos proceder à votação desta proposta para o artigo 27, que foi agora apresentada, e depois, se alguém quiser fazer declarações de voto, darei a palavra. Vamos então votar. Há mais propostas. Eu não sei se só votávamos esta, não sei se o Sr. Deputado, o objetivo do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira é ver a sua, poder apresentar e ver votada a sua proposta. E depois retomaremos o curso normal dos nossos trabalhos. Vamos então votar. Sim, Sr. Deputado
agora. Sr. Presidente, eu pedia que sim disse, por favor, hoje o número 2 e o número 4, se faz favor.
Sim, senhor.
Muito obrigado.
Vamos votar primeiro a proposta do Sr. Deputado, nova redação para o número 2 do artigo 27, agora apresentada. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PSD e do CDS-PP. Ah, peço desculpa. O acrescento é a vida em comum, a economia em comum.
Não.
É. Nos duas alíneas. Há a questão da união de facto, mas a questão da união de facto é comum a uma outra proposta que está apresentada também e, portanto, se não for votada nesta sede, será sempre votada. Não é isso. Será sempre votada em qualquer circunstância também na outra proposta. Vamos votar. Então, eu vou só pedir a vossa compreensão para repetir, uma vez que o Partido Socialista ainda estava a consultar. Quem vota contra? Sim. Vamos votar o número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Teve voto contra do PSD e do CDS-PP, a abstenção do PS e do PCP e o voto favorável do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Agora vamos votar o número 4, também desta proposta apresentada pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PSD e do PCP, a abstenção do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Pergunto se alguém quer fazer uma declaração de voto. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundamentalmente, relativamente à votação relativa ao número 4, por uma razão, uma vez que é uma votação indiciária, e pelo seguinte. Efetivamente, o princípio em relação a todas estas matérias do eventual conflito de interesses, o objetivo tem sido sempre aquele de espelhar uma eventual situação à qual se quer dar uma transparência acrescida face àquilo que já resulta de outras declarações ou à necessidade de evidenciar. Não traduz uma incompatibilidade ou um impedimento, mas apenas um enunciar de uma possibilidade que se tem entendido até agora ser melhor ilustrada através desta declaração. Aqui há uma alteração substancial do que passaria a ser a consequência jurídica, porque passaria a haver uma consequência jurídica inibitória de um elemento de desempenho do mandato, ou seja, haveria uma atividade parlamentar, neste caso a subscrição de um relatório, que deixaria de poder ser encetada pelo senhor, ou pela senhora deputada, abrangido por esta declaração, que ainda assim poderia continuar a participar nas votações. Portanto, não temos a certeza de que esta solução seja equilibrada nesse sentido e, portanto, sendo esta apenas uma votação indiciária, nesse sentido abstemos, compreendendo o ponto de partida que dela resulta, mas ainda assim há que recordar também que conflito de interesses potencialmente podemos ter sempre sempre que votamos um orçamento de Estado, uma vez que em primeira linha, aliás, em muitos sítios até, antes de sermos cidadãos já somos contribuintes, antes de sermos cidadãos não será, mas é uma atividade imprescindível e, portanto, enquanto contribuintes, todos os deputados votam anualmente uma medida que diretamente tem impacto direto, sem que por isso sejam inibidos ou que exista ou seja, o ponto é precisamente esse, algum detalhe complementar a esta matéria parece-nos preferível e, portanto, não acompanhamos com voto favorável, mas compreendemos o raciocínio que lhe está subjacente.
Obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que o nosso sentido de voto deveu-se à circunstância da previsão das situações de economia comum. As situações de economia comum abrangem muito tipo de realidades, desde os estudantes que vivem nas repúblicas, portanto, todo um conjunto de situações. A vida lá fora é muito mais rica do que aquilo que nós conseguimos perspectivar numa primeira leitura. E, no nosso entendimento, não devemos fazer constar da lei circunstâncias em que o titular de um cargo político fica condicionado por realidades que ele possa não conhecer. Enquanto que, quando se falamos de cônjuges, de situações de união de facto, de pais ou de filhos, de parentes ou afins na linha reta, é razoável presumir que haja um conhecimento daquilo que é o conjunto dos interesses e das participações dessas mesmas pessoas. Quando falamos em economia comum, já não podemos presumir esse mesmo conhecimento. E, portanto, obrigar um deputado a fazer declarações de interesses relativamente a pessoas com quem possa viver a economia comum sem existir um mínimo de suporte, um mínimo de garantia do conhecimento dessas mesmas situações, nossa perspectiva seria pedir mais do que o razoável e, por isso, o nosso sentido de voto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Facto, a forma excessivamente abrangente desta formulação, mas votamos contra o número 4 por ter as maiores dúvidas sobre a constitucionalidade desta medida, desta medida aqui proposta, porque a Constituição prevê a possibilidade de haver incompatibilidades e impedimentos para o exercício do cargo, mas uma vez estando em funções e não tendo incompatibilidades e impedimentos, os deputados não podem ser limitados nos seus poderes e nos seus direitos e deveres. E elaborar relatórios é um dos deveres dos deputados, se isso for incumbido, e, portanto, eu não creio que possamos aqui introduzir uma norma que limite essa prerrogativa que é inerente ao exercício da função.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira de lhe dar a palavra, eu próprio também queria fazer, enquanto deputado da Comissão, uma declaração de voto, nomeadamente relativamente a esta questão do ponto 4, começando por fazer minhas as reflexões do Sr. Deputado António Filipe, ou, enfim, aquilo que ele afirmou na sua declaração de voto, acrescentando ainda o seguinte, não é apenas do meu ponto de vista, não é apenas pelas razões que foram aduzidas, é mesmo também porque, de acordo com o princípio de quem pode o mais, pode o menos, é evidente que o Sr. Deputado não propôs, porque não poderia claramente propor que os deputados em causa, nestas situações, não pudessem votar, porque eles constitucionalmente podem e devem votar sobre todas as matérias, e, portanto, é um bocadinho absurdo que quem pode decidir sobre uma matéria não possa emitir um parecer sobre essa matéria. É um bocado absurdo. Acresce a isso que, de acordo com o atual regimento da Assembleia da República, a parte opinativa dos pareceres que são elaborados em comissão nem sequer é objeto de qualquer tipo de votação. Fica com quem a produz e não influencia rigorosamente em nada, porque não é sequer votada em comissão, não vale como a opinião do Parlamento, vale como a opinião exclusiva do deputado. Opinião que ele pode exprimir quer num relatório, quer fora de um relatório, como é evidente. E, portanto, acho que a proposta, do meu ponto de vista, não tem pés para andar, não tem razoabilidade por estas razões apenas que enunciei do meu ponto de vista. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, também por uma declaração de voto.
Sr. Presidente, com o devido respeito pelo Sr. Presidente e por todos os deputados, eu acho que a argumentação quer do deputado Pedro Delgado Alves, quer do deputado António Filipe, foi bastante ao lado, porque a palavra que está no ponto 4 não é não poderão. Se fosse não poderão, seria uma incompatibilidade, é não deverão. E como, não é, como é não deverão, não há aqui nenhuma, não há aqui... há uma diferença entre não deverão e não poderão. E, portanto, não está a ser introduzida nenhuma incompatibilidade, está a ser sugerido, de facto, uma consequência em relação a um eventual conflito de interesse em que esteja o deputado. E, portanto, toda a questão da inconstitucionalidade ou da incompatibilidade ou de impedimento está completamente fora de questão com a formulação que aqui está, e sobretudo com o espírito da formulação que aqui está. Mas eu acho que também com a letra, mas pelo, com o espírito também. Em relação à questão do parecer, e para que toda a gente perceba, nomeadamente quem eventualmente possa estar a ver esta, a acompanhar esta sessão, um parecer de um deputado, porque eu, a intervenção do deputado Marques Guedes pode ter gerado alguma confusão em quem não domina esta questão dos pareceres. O parecer tem várias partes, é, no fundo, a opinião que a Comissão tem sobre um, um projeto legislativo e que vai acompanhar para plenário, e a única parte do parecer, que aliás geralmente até muitas vezes é um parágrafo apenas a dizer que, a não dizer grande coisa, raramente os deputados desenvolvem muito essa parte, há uma única parte que não é votada, que é a opinião do deputado relator, mas todo o resto, que é o mais importante, que é a opinião sobre o projeto de lei, ela envolve o deputado. Tendo em conta o resultado desta votação, eu vou ponderar apresentar isto numa formulação eventualmente alterada no Código de Conduta do deputado. Porque, de facto, do ponto de vista da conduta do deputado, eu acho que isto não é eticamente correto, embora cada um é livre de fazer o que quiser. Isto não é, esta norma não está escrita de maneira a ser imperativa de nada. É uma orientação, aliás, e portanto vou refletir sobre os argumentos que aqui foram aduzidos. Não me convenceram, mas muito bem, visto que a proposta não teve acolhimento aqui, acho que poderá, e ponderarei isso, apresentá-la quando discutirmos o Estatuto do Deputado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então retomar o curso normal dos nossos trabalhos. Como se recordam, ontem ficaram adiados a votação de três normas, uma que tem que ver com o artigo 10º, outra o artigo 11º e outra o artigo 14º, a pedido do Sr. Deputado Jorge Lacão, para serem discutidas quando discutíssemos o artigo 27-A. O artigo 10º não, mas as outras sim. Acontece que o Sr. Deputado Jorge Lacão, que está no exercício de funções, falou comigo antes de terminar o plenário, dizendo que lhe era todo impossível, mesmo chegar tarde a esta reunião, porque o Sr. Presidente da Assembleia lhe tinha pedido para ele o representar em algumas das cerimónias que estão a ter lugar neste final de tarde aqui no Parlamento, e, portanto, pedindo por essa razão, uma vez que ele gostava de apresentar eventualmente até propostas alternativas de redação, que essas quatro, esses três, peço desculpa, essas três normas continuassem adiadas até uma reunião em que eu possa estar. E por essa razão, vamos retomar o nosso trabalho no artigo 20, que foi aonde ficámos na reunião anterior. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, em parte era para dar nota daquilo que o Sr. Presidente também já deu e agradecer também a disponibilidade para acautelar a agenda do Sr. Vice-Presidente. Estão a decorrer as cerimónias de evocação da memória do Holocausto, razão pela qual também cheguei atrasado e pela qual também peço desculpa. Eu dava só nota de uma questão e pedia, se fosse possível, a reabertura, ainda que muito breve, da discussão do último ponto que foi discutido na última sessão, que era o artigo 15, por duas razões. Eu próprio já traria esta questão a colocar, mas a outra também tem a ver com uma dúvida que ficou aparentemente expressa quanto ao sentido de voto relativamente à linha A do número 1 do artigo 15, que era a votação relativamente àquele dispositivo sobre a justificação de faltas. Em parte também porque, na sequência de conversa com alguns senhores deputados que estiveram presentes hoje, ontem aliás, não tendo eu estado, fiquei com a sensação que possa ter sido mal interpretado no sentido do que era proposto nesta proposta do PS de alteração ao artigo 15. E se o Sr. Presidente o permitisse, era só...
Se é para desfazer um equívoco, faça-se...
Era eventualmente o equívoco. Portanto, o que se traduz aqui no artigo 15 é, por um lado, replicar aquilo que hoje já resulta da norma em vigor. Portanto, a linha A corresponde ao texto da integralidade da norma do artigo 15, que é a possibilidade de adiamento de atos ou diligências oficiais, com fundamento nos trabalhos parlamentares. Portanto, aqui não há alteração. E o que se introduziria como elemento novo, e com vista a, em parte, também acompanhar uma preocupação que se colocou noutro momento, noutra discussão, noutra sede, a propósito da compatibilidade de funções quando ela existe, quando a lei a permite, era, no fundo, permitir, e aqui penso que era a fonte do equívoco, que o exercício de uma atividade que a lei considera compatível com o mandato parlamentar, quando ela não possa ter lugar, porque tem prioridade o mandato parlamentar, e esse deve ter prioridade, ela se possa considerar justificada nessa função que o senhor deputado está a desempenhar nesse contexto. Ou seja, não se trata de criar uma fonte de justificação de uma ausência de sede de trabalho parlamentar, mas do inverso. Ou seja, é dizer, sim, o Estatuto admite a possibilidade de exercício de outras funções e elas são compatíveis com o mandato, no entanto, assumindo que deve haver um princípio de prevalência do mandato parlamentar, é assumir que estas funções, as ausências destas funções, estão justificadas quando há lugar a trabalhos parlamentares. Nomeadamente, por exemplo, uma questão que foi colocada em tempos, penso que na subcomissão de ética, a propósito de trabalho autárquico. Ou seja, uma necessidade de estar presente numa reunião plenária ou em qualquer uma das missões parlamentares, ser um fator que justifica a ausência no outro mandato. A linha B, sim, estou-me a reportar a linha B. Porque a linha A, eu penso mesmo aí, é que há mesmo equívoco. A é igual ao que já estava e, portanto, se cair, fica a mesma. E, portanto, em relação à B, é que penso que possa ter sido interpretado ao contrário, não se trata de justificar uma falta em sede parlamentar, trata-se da inversa e da alternativa. Portanto, se dúvida, não sei se havia dúvida ou não, portanto, deixava só a questão, porque no sentido da prioridade do mandato, de alguma forma, isto de alguma maneira já poderia resultar do número 2 do artigo 14, que também diz que o exercício de outras atividades, quando legalmente admissível, não pode pôr em causa o regular cumprimento dos deveres previstos no número anterior, e, portanto, dali quase se retira já o mandato injuntivo para que o deputado tenha que estar primordialmente nas funções parlamentares e não nas outras que eventualmente se considerem compatíveis com o mandato. Portanto, se dúvida existisse, pode não ter existido, mas já agora queria só deixar esta nota, caso eventualmente isto seja um fator que leva ou possa levar a uma reponderação do sentido de voto.
Sr. Deputado, eu acho que, de qualquer maneira, como estamos nas indiciárias, essa reponderação tem sempre hipótese, de ser reponderada. Agora, chama apenas a atenção que o facto da linha A indiciariamente ter tido um voto contra não altera a lei atualmente em vigor. Portanto, teve um voto contra na lógica de separar isto por ali, é a interpretação que eu tenho, isso é uma proposta de alteração, se a proposta de alteração não tem provimento, fica a redação anterior. Mas vamos então seguir feito este esclarecimento, os senhores deputados refletirão, vamos seguir indo então ao artigo 20 das incompatibilidades. Ontem tínhamos terminado a nossa reunião, tendo eu pedido aos senhores deputados se era possível cada grupo parlamentar fazer a sua reflexão relativamente em que medida é que o Estatuto dos Deputados, relativamente às regras gerais de impedimentos e incompatibilidades do anteprojeto, podem ir mais longe, ou pretendem que para os deputados se vá mais longe, porque verdadeiramente... Partindo-se do princípio que ninguém quer criar um estatuto para os deputados menos exigente daquele que é o regime geral, o que está aqui verdadeiramente em causa é o que é que acresce em termos de regras de incompatibilidades ou impedimentos para os deputados, para além daquilo que impende sobre todos os outros titulares de altos cargos públicos e de cargos políticos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pede a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante a sua designação e o seu nome, Iuris, por assim dizer, já a Lei 64/93 era um pouco enganadora naquilo que prometia no seu título e depois daquilo que correspondia o seu conteúdo, porque na realidade era muito parca em definição de incompatibilidades dos titulares de cargos políticos. Por duas razões. Por um lado, porque de facto já fixava como regime regra o regime da exclusividade, que depois comportava exceções, nomeadamente as que respeitavam ao exercício de funções autárquicas, ao exercício do mandato parlamentar e, eventualmente, outras de forma avulsa. Portanto, acabava por não ter muitas. E, na realidade, o que encontrávamos nele, e no seu sucessor putativo encontramos também, era, de facto, a fixação de impedimentos no que diz respeito à matéria das sociedades e da forma como se alargava a sua intervenção, ou melhor, como se alargava o impedimento à participação das mesmas em procedimentos de contratação pública. Ora, em relação a essa matéria em particular, que me parece ser a única que de facto tinha alguma substância no anterior regime e que migrou para o novo, a opção que tomámos, e dando nota aqui daquilo que nos parece ser a forma de o encarar, neste diploma, no Estatuto dos Deputados, é através de remissão pura e simples para a regra geral. Ou seja, era precisamente um daqueles casos em que tínhamos identificado no passado a discrepância entre o regime que resultava da 64-93 e o regime que resultava do Estatuto dos Deputados, quer no que diz respeito aos graus de parentesco abrangidos, quer no que respeita aos procedimentos a abarcar, ou seja, se num caso se previa de qualquer procedimento contratual, no outro só se fazia referência aos ajustes diretos. Portanto, havia aqui um desfasamento em que eles até eram contraditoriamente um mais amplo num sentido do âmbito pessoal e o outro mais amplo no sentido do âmbito objetivo. E, portanto, parece-nos que nessa matéria, e entendendo nós que a forma como procuramos solucionar é suficiente para todos os casos, o que introduzimos no artigo 20.1 sobre impedimentos, não o 20, o 21, é precisamente apenas uma remissão para outro local. No que respeita às incompatibilidades, efetivamente, a linha e a leitura que sempre tem sido encarada tem sido essa, a de ter aqui um estatuto que não é... Eu acho que não há aqui, no fundo, uma medição possível do grau de exigência pelo seguinte. Como eu há pouco dizia, o regime regra era já e continua a ser a exclusividade para a esmagadora maioria dos casos, que comporta exceções. Aqui, como não está definida à cabeça o regime como sendo essa de exclusividade, o caminho é alternativo e é a do elencar, de forma até bastante exaustiva, todas as situações que, à contrário, se identificam como incompatíveis. E, portanto, o Estatuto dos Deputados pode aparentar ser mais exigente, num determinado sentido, mas, na realidade, não é bem esse... Não há um item comparável um com o outro, porque, no outro contexto, estamos a falar de um quadro de exclusividade total. Portanto, para os membros do Governo, não é necessário criar um quadro extenso de incompatibilidades e impedimentos, uma vez que o que resulta para os membros do Governo é um regime de exclusividade no exercício de funções. Portanto, compreendendo a preocupação do Sr. Presidente, eu acho que ela se reporta mais para os impedimentos e depois podemos falar disso nessa altura. Eu não quero estar já a apresentar as propostas, isso deixaria para outra intervenção.
Eu acho que é oportuna esta intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque de facto eu ontem à noite ainda estive a fazer um bocadinho esse trabalho de casa também, e verdadeiramente aquilo que no regime geral está mais ou menos já delineado, ainda que indiciariamente, tem que ver com os impedimentos, muito mais do que com as questões de incompatibilidades, porque, de facto, no regime geral, olhando para as votações indiciárias que já estão feitas, no regime geral o que se estabelece estabelecem-se duas coisas. Um princípio geral de exclusividade para os titulares de cargos executivos, com alguma nuance, nomeadamente no que diz respeito aos autarcas, portanto, uma delimitação desse universo de exclusividade, e pouco mais, porque não se apontam depois. Ao contrário, é os outros que não são os cargos executivos, ou dentro dos cargos executivos, aqueles que estão excepcionados, como por exemplo os vereadores da oposição ou os membros das juntas de freguesia com uma determinada dimensão, não têm exclusividade e, portanto, não tendo exclusividade, têm uma compatibilidade genérica ou geral com outro tipo de atividades, desde que, no caso dos autarcas, de acordo com o Estatuto dos Autarcas, declarado na Assembleia Municipal e por aí fora, portanto, registado e por aí fora. E, portanto, verdadeiramente, o exercício que ontem aqui tínhamos conversado é mais aplicável à questão, ao artigo dos impedimentos, do que ao das incompatibilidades. Eu, portanto, proponho, relativamente ao artigo 20, as incompatibilidades, nós façamos da seguinte maneira, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aquilo que verdadeiramente está atualmente em vigor é um elencar, uma listagem de situações, não havendo a exclusividade para os deputados, há, por outro lado, uma listagem bastante completa e à qual vários grupos parlamentares e várias das propostas acrescem mais situações, onde, não, embora não havendo o princípio da exclusividade, há, no entanto, a proibição de acumular com determinado tipo de funções. Eu proponho, portanto, que a gente percorresse a linha o texto em vigor e vamos acrescentando ou retirando em votação indiciária tudo aquilo que entendamos que não deve cá estar ou deve passar a estar. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Para, por um lado, manifestar acordo integral com a proposta do Sr. Presidente e dar nota só de um aspecto que faço já à cabeça, sem prejuízo depois de poder reportar a ele, em relação a cada uma das matérias que acrescentamos nas propostas. Nós procurámos, na última versão das propostas de alteração que enviámos, fazer corresponder com maior rigor jurídico às incompatibilidades, o que são incompatibilidades, e aos impedimentos, o que são impedimentos. Ou seja, fizemos algumas migrações do artigo 21 para o artigo 20, na medida em que certas coisas que surgem ou que surgiam como impedimentos, na realidade eram incompatibilidades, porque se prendem com a impossibilidade de exercício por completo das duas funções em simultâneo e não a impossibilidade da prática de um ato, que é na prática o que o impedimento traduz. A incompatibilidade é simultânea de duas funções que não podem ser desempenhadas em paralelo, o impedimento reporta-se dentro de uma atividade que até é compatível, pontualmente um determinado ato não poder ser praticado. E, portanto, há matérias que encontrarão nas propostas do Partido Socialista no artigo 20, que anteriormente, na versão em vigor do Estatuto dos Deputados, estão no 21, e a explicação é essa, até porque depois o regime jurídico das consequências está razoavelmente uniformizado, portanto, não terá propriamente consequências ao nível da sanção ou dos procedimentos posteriores.
Bom, seguindo então esta metodologia, eu direi o seguinte, relativamente ao número 1, compulsando todas as propostas, a linha A, B, C, D, E e F, até F de Finlândia, ninguém propõe alterações, ou seja, todas as propostas são comuns no sentido de manter em vigor todas as alíneas até à F. Certo, senhores deputados? Exatamente. Ponto. Até à linha F é exclusiva. Portanto, a linha F é a primeira sobre a qual nos devemos, portanto, consideramos indiciariamente votado por unanimidade a aprovação das alíneas até à F exclusiva, digamos assim. Vamos então votar...
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado.
A questão que eu suscito ao Sr. Presidente e a todos os presentes é se não é mais prático fazer as votações linearmente em vez de estarmos a verificar caso a caso aquilo que poderá estar já previsto num lado ou no outro. A mim parecia-me que era mais simples correr as propostas todas, votávamos as propostas todas.
Deputado, assim seja, embora vai ser mais confuso, mas vai ser mais confuso, mas podemos tentar fazer assim. Começamos então...
Apesar de tudo, havia mais bondade na proposta do Sr. Presidente, porque nos permitia fazer uma discussão temática que, de outra forma, andamos à salta pocinhas, diria. Não? Para efeitos das apresentações, faria mais sentido, não é discussão, é apenas os dois itens em que ainda temos espaço para ou explicar o que vamos votar ou explicar o que é que acabámos de votar.
Sim.
Enfim, se houver um grande clamor no sentido de seguir por ordem, não vamos objetar.
Vamos tentar então fazer assim. Vamos começar pela proposta do PCP. O PCP propõe, primeiro propõe o acrescento de uma nova alínea, que aparece aqui com...
Peço desculpa, o Sr. Presidente deu nota de que até à alínea E estamos a considerá-las aprovadas. Sim. Eu acho que já agora que se vote e que fique fechado.
Sim, sim.
Estão na medida em que é o anteprojeto, mas certo.
Não, mas eu já tinha dito que indiciariamente assume-se como aprovados até à alínea E. Temos, mas de qualquer maneira vamos retomar a sequência das propostas. Temos a proposta de uma nova alínea da parte do PCP, é o que vamos votar agora, de acrescento de uma alínea L para se acrescentar membro da Casa Civil do Presidente da República. De resto, é uma proposta que é comum, penso eu, praticamente a todas as propostas, embora nas outras propostas, além do membro do gabinete, membro da Casa Civil, fala-se também em outros gabinetes, para além da Casa Civil. Mas, para já, temos esta proposta do PCP. Sim, Sr. Deputado.
Eu deixava só esta pequena precisão. No caso da Presidência da República, não há há Casa Civil e gabinete para além da Casa Civil que não está inserido na Casa Civil. É um facto que muitas vezes pouco evidente, mas, portanto, acho que também não haverá obstáculo, mas dava só nota que...
é uma reformulação da anterior à linha O. Não é da anterior, da atual em rigor, mas este escrito há uma renumeração das linhas.
Então, sim, eu acho que estou aqui a ver esta redação e acho que esta redação até pode ser aprimorada, sendo aprovada, porque no seguinte sentido, membros de órgãos sociais ou similares da empresa pública, despesa de capitais públicos ou participada de forma direta ou indireta pelo Estado, de forma direta ou indireta está lá à frente, creio que faria mais sentido puxar para aí, porque é disso que se trata. E Instituto Público, o autónomo pode estar a mais, porque o Instituto Público é um Instituto Público. A administração autónoma, os Institutos Públicos são administração direta, não são administração autónoma, portanto isso pode causar aqui alguma... Mas de qualquer forma...
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sobre este tema e pela pertinência da afirmação do Sr. Deputado, porque esta expressão Instituto Público Autónomo é uma matéria que se calhar devíamos revisitar para uniformizar, porque Instituto Autónomo ou esta expressão Administração Autónoma, por vezes, noutros locais, nós procurámos fazê-lo na proposta que apresentamos. Em relação às duas realidades, convém que fique claro e até usar outros conceitos que não este, porque quer em relação a autarquias, por um lado, quer em relação a órgãos de instituições de ensino superior público, em que se admite nos órgãos científicos a participação, é melhor se calhar abandonarmos esta expressão administração autónoma, que por vezes é equívoco, ou Instituto Público Autónomo, que em alguns casos há quem o use para justificar que as universidades estão ou não estão, e há quem o use para justificar que, nos casos das autarquias, dos órgãos deliberativos ou daqueles em que é compatível, é possível. Portanto, depois, no final, é preferível, em vez destes conceitos que parecem bons, porque aparecem ser conceitos doutrinais e dogmáticos e que abrangem tudo, e depois são piores, porque depois a doutrina não se entende, e mais vale dizer expressamente que estamos a falar de universidades e de autarquias, e ser claro que estamos a falar de universidades e autarquias, e não deixar aqui a margem interpretativa. Portanto, obviamente, sem prejuízo, porque isto é indiciário, não temos nenhum problema com a redação proposta, só esta ressalva de melhoria técnica.
Já poupámos a sua declaração de voto. Vamos então passar à votação, sendo certos os deputados para que não haja equívocos, sendo aprovados, há várias propostas de reformulação da redação desta alínea, sendo aprovadas sucessivamente várias, depois terá que haver uma concatenação, uma fusão em todas as partes que forem comuns, como é evidente, relativamente à votação indiciada. Senhor deputado, vamos então votar esta alínea P, proposta pelo PCP. Retirando o autónomo e depois reformulando, depois ver se há, com a redação final, como é que se enxerta, como é que fica melhor arrumada em termos de português a questão do direto e indireto. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto favorável? Unânime. Vamos passar agora à proposta do Partido Socialista, começando, apresentado pelo Partido Socialista, que vem a seguir no nosso guião, começando pela alínea G, de gato, que tem que ver com os autarcas.
Portanto, não havendo oposição, nós pedíamos para ser votadas as linhas G a Q.
G a Q. Q de 9, não é?
Exatamente.
Das nossas? Sim. Das propostas do Partido Socialista. Alguma oposição?
Não.
Não? Então vamos votar assim, a linha Q, H, J, N e P. P e Q. Exato. Portanto, aqui inclusive é também. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto favorável por unanimidade. Fica agora a linha R, proposta pelo Partido Socialista, que tem que ver com instituições ou empresas de crédito, seguradoras ou financeiras, certo? Para sabermos o que estamos a votar. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto favorável do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e o voto contrário do PSD e do CDS-PP.
Sr. Presidente, na nossa perspectiva também podiam ser votadas todas as restantes propostas de alteração agora conjuntamente.
Da proposta do Partido Socialista, não. Certo? Ah. Uma a uma. Então vamos primeiro votar a proposta de redação do número 3, certo? Pode ser?
Certo.
O número 3 da proposta do Partido Socialista para o artigo 20. Quem vota contra? Quem se abstém?
Desculpa.
Ah. Quer separar? Diga.
A, B e a C. Do número. Da alínea.
Então votamos
primeiro. A, B e a C do número 4.
Votamos primeiro a linha A, certo?
Sim, a coisa também é verdade.
Votamos primeiro a linha A.
Então se quer é isso. É
melhor para linhas. Considerando que qualquer das alíneas pressupõe o proémio, certo?
Isso.
porque é o que lhe dá razão de ser. Votamos primeiro a linha A, do número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar. Podemos votar em conjunto a linha B e C?
Sim.
Sim? Vamos votar agora a linha B e C, também do número 3, proposta pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto... Quem se abstém? Tem o voto contra do CDS e do Bloco de Esquerda e o voto favorável do PSD, do B, B e C. Tendo o voto favorável do PSD, do PS e do PCP. Certo? Ah.
Foi B e C juntas ou foi só
B? B e C. Ah, então vamos votar primeiro a linha...
Permitem, no, não são possíveis nenhum remunerados, os não remunerados só mediante a autorização da Assembleia que...
Não.
Os cargos de mediação governamental remunerados é incompatível. A B é incompatível. A C é que é, como a versão atualmente em vigor, que é que resulta do atual Estatuto dos Deputados, já agora não estamos em...
Já agora.
Para que fique também esta nota, não estamos a criar uma norma nova, não. Ela é velha como...
A linha C,
como estatuto.
Exatamente.
A linha C é que cá está. A linha C, aliás, tanto quanto sei, não tem lá o inciso dos remunerados e não remunerados, e a diferença é essa, e daí ascindirmos. O doutor Fernando me permite? Atualmente...
Mas o deputado António Filipe fez uma precisão que já agora, para sabermos o que é que vamos votar, faça favor.
Era... Atualmente o estatuto, eu já o descobri, isto é daqueles casos, cá está, em que está no 21 e que eu coloquei no 20 precisamente por não ser a prática de um ato, mas um exercício de uma função. E o que diz o 21.5c é que é, sempre isto tal, admite cargos de nomeação governamental, todos, cuja aceitação não seja autorizada pela Comissão Parlamentar competente em razão da matéria. A alteração que introduzimos, ou seja, por um lado fazemos migrar dos impedimentos para as incompatibilidades, porque nos parece ser o local mais adequado, e depois a alteração que introduzimos é dar nota de que os remunerados nunca são possíveis, são sempre incompatíveis, os não remunerados é que carecem da autorização da Comissão Parlamentar competente, à semelhança do que acontece hoje com todos.
A nossa posição é de que cargos de nomeação governamental não devem ser... compatíveis. E, portanto, não discordamos de que a Comissão Parlamentar competente possa autorizar, porque isso significa atribuir a uma maioria parlamentar o direito de decidir da incompatibilidade, da não incompatibilidade, de uma qualquer nomeação governamental.
Tem toda a razão. A única precisão que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fez é que isso constitui uma alteração ao regime atualmente em vigor, mas é perfeitamente legítimo, porque é isso que nós estamos a fazer, é alterar o regime em vigor, ou num sentido ou noutro. Portanto, vamos votar primeiro à linha B. À linha B. Cargos de nomeação governamental remunerados. Quem vota contra?
Sim,
eu
voto
contra. Mas eu só...
Eu percebo qual é a precisão que o Sr. Presidente vai fazer, mas a questão aqui é que eu sou contra cargos de nomeação governamental, ponto. E, portanto, remunerados ou não, para mim a questão... Sim, claro.
Mas, ó, senhora deputada, quem,
eu sei que
quem?
É incompatível, mas deviam ser todos incompatíveis. Cargos de nomeação governamental, ponto.
Sim.
Sim, posso votar como... Muito obrigada.
Sim, senhor, estamos nas votações indiciárias e isso depois está explicado, fez a declaração de voto até, agradeço. Portanto, tem o voto contra do partido do CDS-PP e pelas razões que a senhora deputada acabou de explicitar e tem do Bloco de Esquerda também o voto contra. E tem o voto favorável do PSD, do PS e do PCP. Vamos agora votar à linha C, da proposta do Partido Socialista ainda. Quem vota contra? Quem se abstém? tem o voto favorável do PSD e do PS e o voto contrário dos restantes senhores deputados. Senhores e senhoras deputados. Agora vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda, que começa por...
O número 4.
Ah, peço desculpa. Sim, o número 4, estava-me a esquecer. O número 4 ainda da proposta do Partido Socialista. Vamos votá-la. Quem vota contra? Sim. Mas é uma declaração de voto ou é... Mas se é uma declaração de voto, convinha votar primeiro. Pode ser, Sr. Deputado? Pode ser?
Vou fazer uma declaração de voto prévia, embora isso não exista. É que aqui a única discordância é a entidade da transparência. Nós concordamos com a substância, não concordamos é com o local da declaração.
Sim, senhor. Como estamos nas indiciárias, não há problema nenhum. Srs. Deputados, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, tem o voto contra do Bloco de Esquerda e do PCP.
Tem voto favor.
E tem o voto favorável dos restantes senhores deputados.
Apesar.
Não, o CDS votou a favor, apesar da entidade. Vamos agora então passar às propostas do Bloco de Esquerda, começando pela proposta para a linha G de Gato. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Relativamente ao que votámos há pouco sobre os cargos de nomeação governamental, só dar nota de que a norma vigora no Estatuto há largos anos e que o único partido que apresentou uma proposta de alteração que reduz o âmbito das incompatibilidades foi o Partido Socialista. E, portanto, compreendo que alguns partidos não seja suficiente reduzir esta possibilidade dos...
Deixa-me fazer uma correção, porque estamos a ser... Não é reduz o âmbito das incompatibilidades.
Alarga. Tem toda a razão, aliás. Ou seja, alargamos o âmbito das incompatibilidades e, portanto, não... Não, eu estou-me a referir... Não, cargos de nomeação governamental. Fundamentalmente tem a ver com os consultivos e não remunerados e, portanto, em relação a isto, hoje é uma matéria que é possível, desde que é autorizada. Entendemos que não deve ser autorizada de todo e que deve ser sempre incompatível nos casos de não remunerados. Queria só sublinhar que, não obstante o pequenino debate que tivemos há pouco, não deixa de ser curioso, nós fomos os únicos que apresentámos a restrição, mesmo que tenha havido outros partidos que falaram contra. Só para...
Está feita a declaração de voto. Vamos passar à proposta do Bloco de Esquerda, também ainda relativo ao artigo 20, começando pela proposta que o Bloco de Esquerda faz para uma redação diferente, embora mais alargada, do que a proposta que votámos há bocadinho do Partido Socialista, para a linha G de Gato, relativa a autarcas. E por isso eu acho que tem que se votar. É evidente que se esta for aprovada, subsuma outra. Vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda para a linha G de Gato do artigo 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem uma votação favorável por unanimidade. Vamos agora votar a proposta para a linha também do Bloco de Esquerda, para a linha J, que comporta aquilo que já tínhamos votado anteriormente relativo... Ah, peço desculpa. A linha H. Primeiro, a linha H do Bloco de Esquerda, que na prática acrescenta outra pessoa coletiva pública àquilo que já está atualmente no texto em vigor.
Mas também corresponde à que já foi votada na H, por causa do Bloco de Esquerda.
Não, esta proposta é igual à do texto em vigor, Sr. Deputado. Ah, não, acrescenta dirigente. Acrescenta é dirigente, não é... O que acrescenta é dirigente. Sim, eu acho que já está...
Trabalhadores em funções públicas do Estado ou de outra pessoa coletiva pública, bem como titular de cargo de direção de entidade pública.
Pode-se considerar que a votação é idêntica... A votação é idêntica, indicativa, é idêntica à anterior e, portanto, está subsumido pela votação anterior. Vamos passar agora à proposta do Bloco de Esquerda para a linha J... Sendo certo que aqui eu também tenho dúvidas se tem alguma coisa mais do que a proposta da linha J do Partido Socialista que nós já votámos.
Tem. Membro da entidade administrativa e independente tem equiparado. Membro da entidade
administrativa e independente. Não, não temos um J ainda.
Não.
Estamos na J. Eu acho que está tudo votado, esta parte.
Sim,
está. Está, não está? E, portanto, consideramos também que isto teve a mesma votação indiciária que anteriormente foi colocada para o partido, para a linha congénero da proposta do Partido Socialista. Agora vamos passar, sim, à linha N, entidade reguladora ou equiparada. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto favorável de todos os senhores deputados. Vamos passar agora à linha O, que relativamente às propostas anteriores, eu não sei se a parte dos concessionários também está na parte... Sim, exatamente. E a proposta do Partido Socialista fazia, excepcionava. Na O, que é...
Pois vocês vão votar, não?
Não. Exatamente. Portanto, vamos ter que votar, certo?
Sim.
Senhores deputados. Vamos votar indiciariamente esta linha O, proposta pelo... Senhor deputado.
A norma atual diz Conselho de Gestão e a norma do Bloco é qualquer órgão social, é isto, não é? Muito bem.
Relativamente à proposta do PCP, acrescento os concessionários empresas concessionárias do Estado. Embora elas não são propriamente concessionárias do Estado, são concessionárias de serviços públicos, mas isso é uma questão de redação final. Vamos então votar à linha O, proposta pelo Bloco de Esquerda, e depois vê-se na redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem votação favorável de todos os senhores deputados. Vamos agora votar à linha P, esta é que já está votada, não é? Membro do órgão social de empresas, até está votada numa redação até um bocadinho mais alargada, certo? Portanto, considera-se a votação indiciária anterior, subsume esta. Por último, a linha Q, que tem que ver com entidades emitentes de valores mobiliários, certo? Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD e do CDS, a abstenção do PS e o voto favorável dos restantes senhores deputados, do Bloco de Esquerda e do PCP. E a parte do Bloco de Esquerda fica votada. Vamos passar agora às propostas. Uma declaração de voto, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente à linha Q, a abrangência da linha Q... Qualquer entidade, a emissão de valores mobiliários traduz uma atividade, enfim, com bastante frequência no comércio jurídico. E, portanto, o grau de abrangência que uma norma de impedimento desta natureza geraria parece-nos desproporcionada face ao princípio geral que assumimos em relação à compatibilidade de outras atividades com estas. Porque, ainda para mais, trata-se de membro de qualquer órgão social de uma sociedade emitente de valores mobiliários. Não se, e, portanto, a possibilidade de emissão de valores mobiliários, que também tem uma gama variadíssima, levaria a que, por esta via, se fizesse uma inibição que nos parece, neste caso, enfim, omniabrangente, e, portanto, não acompanhamos integralmente esta proposta, esta solução do Bloco de Esquerda.
Sim, senhor. Mais ninguém me pede declaração de voto. Vamos passar agora, ainda para o artigo 20, as propostas do PSD. A primeira proposta tem que ver com a linha F, que é a eliminação da referência ao Governador Civil e Vice-Governador Civil, certo? Vamos votar, Srs. Deputados?
Sr. Presidente, na nossa parte poderíamos votar da F até à N, inclusive. Não sei se...
Até
à N, inclusive.
Então tem que ver. Tem que só checar.
Só... Para não criar a ideia errada de que se pretende tornar compatível o exercício da função de deputado com os membros da... Isto é apenas uma rearrumação da redação das propostas do PSD.
Sim, já agora, se me permite, Sr. Presidente, também no mesmo sentido, por exemplo, a partir dos trabalhadores, o que vai na linha I, os trabalhadores destas entidades todas também já vêm abrangidos pela linha H anterior, porque elas são todas pessoas coletivas públicas. Portanto, depois é mesmo uma questão de rearranjo e de arrumação das gavetas certas.
É verdade, não, é verdade.
Mas estamos a votar coisas que são redundantes, portanto não há problema.
Exatamente. Eu penso que a única alteração que é, salvo erro, a única que é verdadeiramente inovatória é a linha K. Ou não? Em termos... inovatória relativamente a tudo aquilo que já votámos. Atualmente há um pedido pendente. Há, na Comissão de Ética. Está a aguardar aparecer. Votamos então à linha K e consideramos as outras votações subsumidas pelas votações iniciais anteriores. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Sr. Presidente, eu não estou a verificar se, portanto, a conformidade absoluta entre estas normas das outras alíneas e as votações que fizemos anteriormente. Mas como estamos em votações judiciárias, não vejo nenhum inconveniente.
Senhor, sempre poderíamos lá voltar. Srs. Deputados, então vamos votar. Consideramos as propostas do PSD subsumidas pelas votações indiciárias anteriores, em tudo aquilo que elas são similares. Vamos votar à linha K, porque essa sim, aparentemente, não foi ainda objeto substantivamente de qualquer tipo de votação. Vamos votar à linha K da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto favorável de todos os senhores deputados. Vamos agora votar na parte relativa à linha O. Eu penso que a única alteração é acrescentar trabalhador, além de membro de órgão. Mas, na prática, já há uma proposta...
Eu acho, Sr. Presidente, aqui, eu acho que aqui é pertinente. É pertinente, isto é, ao contrário das anteriores em que estaria subsumido, por exemplo, naquela bocadinha que eu fiz referência, aqui não é líquido. Não é líquido, isto é, se não estiver incluído, pode ser tido por compatível.
Pode ter uma interpretação. É. Portanto, vamos votar à cautela e depois logo se vê. A linha O, proposta pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. O voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar agora... o número 2. Que eu não sei se não é uma versão que também já está atualmente. Mas, de qualquer maneira, podemos sempre votá-la e depois na redação final. Mais vale para não perdermos tempo. Pode ser, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Mas a alteração só está a ser face à versão
Eu acho que há no público. Penso que atualmente existe uma restrição ao setor público. Não é assim?
Não. Porque ela exceciona trabalhadores públicos, portanto tem de ser no setor público. Eu acho que ela deixa de dizer Comissão da Ética e diz Comissão Parlamentar Competente em Razão da Matéria.
Ah, exatamente. É exatamente isso. Sim. Podemos estar. Só por uma questão de redação, mas pronto. Quem vota contra, quem se abstém, tem voto favorável de todos os senhores deputados. Vamos votar agora a proposta do CDS-PP para a linha J, que temos que votar porque tem os gabinetes de apoio aos titulares dos órgãos executivos das autarquias locais, que não foi objeto de qualquer... Não estou a dizer o contrário, mas não foi votada anteriormente. Não. Ah, estava... Pois, quer dizer, ele está votado, a verdade é que está votado na do PS e na do PSD. Portanto, podemos entender que a votação, e foi até votada por unanimidade. E, portanto, consideramos que a do CDS também foi aprovada por unanimidade. E a EN também, que tem membro de entidade administrativa independente.
Isto é uma questão de
passagem administrativa.
Que também tem, está subsumido pelas votações indiciárias anteriores que foram favoráveis unanimemente. Artigo 21. Podemos entrar, Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Não chega, não chega.
Sim, mas era diferente.
Eu sei.
Não era aqui nos incompatibilidades dos deputados. Aqui nos incompatibilidades dos deputados tínhamos já votado essa incompatibilidade. Vamos então ao artigo dos impedimentos, onde tem razão de ser aquela questão que há pouco foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E, portanto, eu pergunto aos Srs. Deputados como é que pretendem fazer a votação. Porque aqui é que, de facto, grande parte desta matéria...
Já migramos para a outra.
Exatamente. Já consta da outra, porque são impedimentos genéricos. Teoricamente, aqui deveríamos apenas votar aquilo em que se pretende ser mais exigente relativamente aos deputados do que aquilo que está no regime anterior. Mas, aparentemente, nenhum dos senhores deputados fez esse trabalho. Portanto, eu pergunto se podemos ir votando sucessivamente. É melhor. Então, vamos votar primeiro a proposta do PCP, é a primeira que nos aparece, relativa ao artigo 21, começando, vamos votar artigo ponto a ponto.
Nós podemos votar em
bloco. A proposta do PCP na integralmente.
Não.
Então é melhor, vamos ao ponto 5. Sendo certo
que nós não podemos votar.
Vamos votar o ponto 5. Ponto 5 da proposta do PCP para impedimentos. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD e do PS, a abstenção do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar o ponto 6 da proposta do Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Aqui tem o voto contra do PSD, do PS e do CDS-PP e votos favoráveis dos restantes senhores deputados. Agora, o ponto 7 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a mesma votação anterior, portanto, voto favorável PSD, PS, CDS-PP e voto favorável... Ah, e o Bloco de Esquerda aqui também...
Não.
PSD, PS e CDS-PP votam contra. E os restantes senhores deputados, peço desculpa, e os restantes senhores deputados votam a favor, o Bloco de Esquerda e o PCP. Obrigado pela correção. Agora, vamos votar o ponto 8 da proposta do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Ah, peço desculpa.
Eu peço desculpa, eu enganei-me aqui numa questão, enquanto o deputado pensa, podia só corrigir aqui.
Sim, com certeza.
No ponto 5, a linha A, o CDS abstém-se, mas na linha D, de dado, vota contra, no ponto 5.
Sim, a votação do CDS 5. Para o ponto 5 tinha sido abstenção.
Abstenção, mas eu enganei-me, não tinha reparado que este, pensei que era um ponto autónomo. Mas é abstenção na linha A, 5A.
Na D é contra.
Na D é contra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Do ponto 5 da proposta do... Portanto, abstém-se na linha A, mas vota contra a linha D. Eu penso que na votação indiciária isso não implica nenhuma alteração, mas de qualquer maneira verifica-se depois. O ponto 8, então, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves está em condições... Está, com certeza, eu espero. Estão a votar o ponto 8 da proposta do PCP para o artigo 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contra do PSD e do CDS-PP, a abstenção do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos agora votar o ponto 9, também da proposta do PCP. Quem vota contra? 9. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto favorável de todos os senhores deputados. O ponto 10 da proposta do PCP não vale a pena votar porque é a manutenção do atual ponto 7, independentemente que ele possa vir a ter depois uma renumeração de acordo com as votações indiciárias. Mas tem que ver, já agora, para que saibamos, o ponto 7 atualmente em vigor diz verificar qualquer impedimento ou incompatibilidade pela Comissão Parlamentar referida, no artigo tal, e aprovado o respectivo parecer pelo plenário, é o deputado notificado para, no prazo de 30 dias, pôr termo à situação. Portanto, é uma matéria que, de resto, o Sr. deputado Pedro Delgado Alves.
Só para retificar a minha declaração de voto de há instantes, fazendo justiça ao Partido Comunista Português, que na renumeração que introduzia do número 6, ao não recuperar a linha C, efetivamente eliminava a matéria a que me reportei dos cargos de autorização, os cargos de nomeação governamental. Portanto, eu há pouco fiz uma bravata em que sublinhava que era o único partido que tinha apresentado. Queria só dar nota que o Partido Comunista também o fez e é da elementar justiça que o reponho.
Senhores deputados, vamos então votar ainda da proposta do PCP. Falta-nos votar a proposta para a redação do artigo do ponto 11, ainda do artigo 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, tem a abstenção do PSD e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Na proposta do Partido Socialista?
O artigo está quase igual, está aí o que
significa. Está, não é isso, é só. É precisamente a segunda. Eu sugeria só. Não é que, de facto, no guião, como é um aditamento,
sim,
ele surge um vídeo de um ala mais à frente, em vez de estar enxertado logo aqui, por isso é que eu estava a fazer.
Ele aparece. Aparece fora do lugar.
Eu sou tipo, pois. Podia vir logo aqui a seguir, que era mais simples. Ele está lá à frente.
Como por ser um artigo novo, um aditamento.
Mas por isso é que estará a comparar com a versão errada, neste caso. Pode estar aqui lá. Muito bem. Portanto, nesse caso, quero. Já estamos em condições. Não é que em relação a nossa energia é diferente, porque é que não vamos votar a coluna do Partido Comunista, só por essa razão.
Sim. Vamos então votar a do Partido Comunista, depois logo se vê, e depois se houver fusão, se for caso disso. Quem vota contra a proposta do ponto 11 do Partido Comunista? Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do PSD e do CDS-PP, o voto contra do Partido Socialista e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Faça favor,
Sr. Deputado. Telegráfico só para sublinhar, só votamos contra, uma vez que temos uma proposta de redação ligeiramente diferente e achamos que faz mais sentido votar a outra e não esta, não é por objeção.
Faço só lembrar aos senhores deputados, mas isso depois temos que ver lá à frente, que era a proposta do Partido Comunista, que era a proposta do Partido Socialista, num aspecto são, digamos, confluentes, que tem que ver com a reposição da remuneração oferida por funções públicas. Ora, por funções públicas podem ser as duas. Não, também diz funções públicas. As públicas podem ser as duas, portanto, ou uma ou outra, penso eu. Ou deputado ou outra. As duas, mas enfim, é só uma chamada de atenção que eu faço.
sublinho só que é como a norma está hoje redigida. É. Ela já hoje gera este equívoco, mas tem que se definir qual delas.
Sim, sim. É. Eu acho que o problema atual é exatamente não se saber...
Qual? Qual ou se todas, mas todas também não pode ser sob pena de enriquecimento sem causa, porque...
Bom, vamos... Vamos... Vamos votar a proposta... Passamos agora à proposta do Partido Socialista para o artigo 21. Começando por propor, mas eu não sei se não é uma rearrumação. É mera rearrumação, a revogação do número 2. Portanto, não vale a pena votar, porque as arrumações fazem-se no fim. Vamos votar a proposta para o número 4, apresentado pelo Partido, da proposta do Partido Socialista, número 4 do artigo 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do CDS e do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda, o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar a proposta para o número 5 do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar a proposta para a redação do número 6 da proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem voto com a mesma votação. Voto contrário do PSD e voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar agora, por último, a proposta para o ponto 7, apresentada pelo Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu não vejo a senhora deputada Vânia Dias da Silva, não sei como é que votou. O ponto 7, contra. Portanto, o voto contra do PSD e do CDS-PP e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Alguma declaração de voto? Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Estranhamente, mas só para dar nota que nos apercebemos que, como estas eram as propostas que estavam feitas inicialmente, quando fizemos a rearrumação entre o 20 e o 21 do que é incompatibilidades e impedimentos, parece-nos que o que consta nas alíneas G e H em matéria de trabalho subordinado são... Estamos a falar do ponto 6. Nas alíneas G e H, parece-nos que ficaram mais bem arrumadas nos impedimentos do que próprio... Perdão, nas incompatibilidades do que nos impedimentos. Porque... Sim, por isso é que tenho que só revisitar, não faz sentido estar nas duas, porque se há trabalho subordinado, obviamente é uma atividade em permanência, é uma incompatibilidade, não é prestar um serviço que seria um impedimento. Portanto, é só uma questão de arrumação, o sentido global, ou num sítio ou noutro está de qualquer forma adquirido. Portanto, não faz diferença para efeitos da votação. É só deixar esta nota depois na composição.
Na composição, então, é melhor pôr no artigo 20.
Exatamente. No artigo 20, a parte de manter relações de trabalho subordinado.
Exatamente.
Mas, de qualquer maneira, esta questão das instituições de empresas ou sociedades de crédito já lá estará em parte. O melhor até é cindi-las e colocar na outra e verificar a forma de distribuir.
Sim, senhor. Sr. Deputado... Álvaro Batista, também para uma declaração de voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que o nosso sentido de voto tem a ver, em primeiro lugar, com a circunstância de, na nossa perspectiva, o concurso público, tal qual ele neste momento se encontra consagrado na lei, oferecer neste momento garantias de transparência e, nessa medida, as empresas de que os deputados possam, porventura, fazer parte não devem ficar impedidas de participar em procedimentos de concurso público. Nesse sentido, o nosso voto em concreto no que diz respeito à linha A do ponto 6. Depois dizer o seguinte, que na nossa perspectiva, a forma como este artigo está redigido vai objetivamente obrigar a afastar todo um conjunto de profissionais das funções de deputado, pois, para além dos mesmos ficarem impedidos de desempenhar funções, também as sociedades de que eles façam parte ficarão impedidas de desempenhar quaisquer funções para o Estado ou para os organismos públicos. Estamos a falar de todo um conjunto de vasto de trabalhadores independentes, tais como contabilistas, médicos, dentistas, arquitetos, enfermeiros, engenheiros, economistas, veterinários, nutricionistas, psicólogos, solicitadores, notários, entre outros. Na nossa perspectiva, a funcionalização do exercício da função de deputado é algo de negativo, não é algo de positivo. Na nossa perspectiva, tendo que haver transparência, a transparência não deve ser levada ao ponto de impedir que os melhores possam vir para o Parlamento e aqui desempenhar funções, e por isso o nosso sentido de voto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, mais uma vez para retificar a votação, porque eu cindi isto em alíneas, a votação em alíneas e não me apercebi, estava ali distraído.
Que número, senhora deputada?
E, portanto, o número 6, alíneas A e B a favor, as restantes contra. Portanto, alíneas C, G e H, contra.
A e B a favor, o resto contra.
A e B a favor, o resto 6. Contra. Sim, muito obrigada.
Obrigado, eu. Fica registado. Vamos passar agora à proposta do Bloco de Esquerda relativo também ao artigo 21. A revogação do número 2, penso que também é uma rearrumação. Vamos passar à votação do ponto 5, proposto pelo Bloco de Esquerda. Quer cindir, Sra. Deputada?
Sr. Presidente. A linha A, Sr. Presidente, por favor.
Votamos primeiro à linha A, depois votaremos à linha B e à linha D. À linha A, primeiro, da proposta do Bloco de Esquerda para o número 5 do artigo 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PSD e do PS e o voto favorável dos restantes senhores deputados. Inclusive do Bloco de Esquerda, que é o proponente, embora de momento não esteja na sala, mas é o proponente, é evidente, vota favoravelmente e indiciariamente. Acho que sim, acho que é uma presunção ilidível, como todas, mas não. Vamos votar então agora as restantes alíneas que o Bloco propõe a alteração, ou seja, a linha B e a linha D do número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário agora do PSD, do PS e do CDS-PP, o voto favorável dos restantes senhores deputados. Eu presumi, na ausência momentânea do senhor deputado, que votava favoravelmente a proposta de que é signatário.
Sou capaz disso, mas
depois faço. Vamos votar agora ao ponto 6 da proposta do Bloco de Esquerda, para o ponto 6 do artigo 21. Quem vota contra? Quem se abstém? Mesma votação anterior, ou seja, favorável PSD, PS e CDS... Não, contra PSD, PS e CDS-PP e favorável dos restantes senhores deputados. Podemos passar à proposta de PSD? Sim. Proposta de PSD para o ponto 5 do artigo 21. Podemos votar em conjunto? A e C. Quem vota contra? Quem se abstém? A e C do ponto 5 do artigo 21 do PSD. Quer votação separada?
Sim.
Então vamos votar primeiro à linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? A linha A tem votação favorável de todos os senhores deputados. A linha C. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do PS e votos favoráveis de todos os senhores deputados.
Sublinhava que é contraditória com a de há pouco. Portanto, a prevalecer esta, a outra salta. Porque é qualquer cargo, função ou designação governamental, independentemente da natureza, vínculo ou remuneração. Portanto,
não é contraditória, é mais larga, é mais abrangente.
Não, mas é contraditória com aquela parte em que passou a parcela que dizia que se ele for previamente autorizado pela Comissão era viável.
Sim, mas não passou.
Não. Sim. Não passou. Não era assim. Determinava a incompatibilidade dos outros cargos desde que não aceites. Portanto, era uma negativa também, não era uma
médio,
positiva.
Mas eu, Sr. Presidente, eu até penso que esta prevalece sobre a outra. Portanto, eu até para fazer a...
Não, não prevalece, acresce.
Deixa-me, posso só voltar atrás?
Sim, com certeza.
Na outra, o que dizia era... Portanto, há pouco foi aprovada... Foi aprovada a parte que não é incompatível, os cargos de nomeação governamental remunerados, com os votos a favor do PSD, do PCP e do Bloco, e com os votos contra do CDS e do Bloco.
Era negativa, Sr. Deputado.
Mas depois... Não, mas a linha C, sim, que dava nota de cargos de nomeação governamental consultivos, sim, e não remunerados, não, cuja aceitação não tenha sido previamente autorizada pela Comissão, sim, Parlamentar. E esta, há pouco, foi aprovada com os votos favoráveis do PS e do PSD. Sim. Mas é contraditório com esta.
Não é, não.
Sr. Presidente, não, se qualquer cargo ou função de designação governamental, independentemente da natureza de vínculo ou remuneração, é incompatível, não podem ser compatíveis aqueles que tenham sido previamente autorizados.
Mas a linha C não diz que são compatíveis.
Diz que são compatíveis.
Diz que são incompatíveis.
Diz que são incompatíveis os que não tenham sido previamente autorizados. Mas, ao contrário, são compatíveis os que tenham sido autorizados. Que não é... Pois, é esse o meu ponto.
Mas não é contraditório.
São
coisas diferentes. A do PS propõe incompatibilidade dos cargos de nomeação remunerados e dos consultivos não remunerados, não aceitos.
Não autorizados. Não autorizados. Não autorizados. Não autorizados.
Exatamente.
Certo.
E esta diz todos esses e todos os outros. Portanto, não é contraditório.
Está bem. Agora damos nota que não nos opomos a que a outra desapareça. Ou seja...
Esta subsuma outra.
Esta subsuma outra e vergamos ao resultado, portanto, sem prejuízo do desaparecimento da outra, porque te facilita os trabalhos. Doravante.
Sim, senhor. Senhor deputado, temos agora a proposta para o número 6, ainda do PSD, para o número 6 do artigo 21.
Presidente.
Sim, a linha A. Vamos estar primeiro à linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem o voto contrário do PS, do Bloco de Esquerda e do CDS, e o voto... do PCP. E o voto favorável... E o voto favorável dos proponentes. Vamos estar agora à linha B. B. Esta é que já foi votada, e já foi votada com um âmbito maior, que é a favor e contra. Certo? Esta é que eu acho que está prejudicada pela anterior. Nada está prejudicado.
Ficará prejudicado com a votação, suspeito.
Sim. Então, se querem votar, vamos votar. Quem vota contra... Quem se abstém, tem o voto contrário do PS e a abstenção do Bloco de Esquerda e do PCP. Voto favorável aos restantes senhores deputados, embora, na prática, ela tem que ser complementada pela outra. A outra vai mais longe do que esta.
De acordo com a nossa filosofia...
Perdão. De acordo com a abordagem que prevalece, que teve a votação superior, eu penso que a outra foi aprovada por uma maioria mais alargada. E
não, a redação que, digamos, corrida que tem que decorrer das indiciárias tem que contemplar o mais e não o menos, como é evidente. Isso é óbvio.
E sobre esta opção do PS com as maiorias mais alargadas, depois estas coisas estranhas.
Depois, há aqui uma proposta de revogação da parte do PSD, mas que eu penso que é uma rearrumação, ou não?
É
uma rearrumação, portanto não vale a pena votar, já foi votado lá em cima. Portanto, para terminarmos agora o artigo 21, temos as propostas do CDS-PP, que é só para a linha B do número 6. E esta é que já está votada, certo? Esta é que é igual à do Partido Socialista que foi votada. Porque esta é a favor ou contra, portanto, independentemente da redação. Portanto, consideramos que esta tem a mesma votação da norma congénere apresentada pelo Partido Socialista. Vamos passar agora ao artigo 22.
Não, pedi para ir ao 21A, que acrescentámos que está lá na frente, que é o efeito lógico destas equipamentos.
Está na página 44, do guião que foi distribuído ontem.
Depois no futuro guião pudesse...
Sim, pois tem que se arrumar. Tem que se renumerar.
Porque em termos de técnica, de facto, ela tem que ser um aditamento, e por isso é que vinha num artigo 2 autónomo, mas depois, em termos de leitura...
44.
Se só aguardar que a senhora deputada Vana Dias da Silva possa...
Presidente, se me permite, uma brevíssima explicação.
Pode fazer uma apresentação rápida.
Ele corresponde, grosso modo, ao conteúdo... ele corresponde, grosso modo, ao conteúdo do 7 e 8, mas que estava... Era uma norma que estava autónoma... Ou seja, é uma norma com as consequências do incumprimento das regras de incompatibilidade e impedimentos que estava no final do artigo sobre impedimentos, que sistematicamente não é a melhor localização, faz mais sentido ser um artigo autónomo que trata das duas matérias e depois tem ligeiras precisões da cadência, por assim dizer. Ou seja, ficar claro que, em primeiro lugar, aprovado o parecer, o deputado é notificado para pôr termo à situação. Se ele não fizer cessar, então, há lugar à aplicação da sanção prevista no artigo 8º, que é a perda de mandato, e, de qualquer maneira, a persistência da infração também determina a advertência e a perda da remuneração nos termos já conhecidos.
Chama a atenção é para a questão de ter que se de explicitar aqui, e eu presumo que a proposta do Partido Socialista é... a remuneração que oferiu na qualidade de deputado.
Mas é aquela questão.
É que essa questão é que é a questão decisiva.
Sim.
Ela reproduz a norma em vigor.
Eu sei, mas...
Ela traduz pensamento insuficiente sobre o tema. Não sei se há espaço a pensamento conjunto sobre a matéria. Não há aqui...
Só o Partido Socialista é que pode alterar a sua proposta. Não,
não com certeza. Não, mas sou pena de todos termos que encarar o facto da norma, se mantiver em vigor, tem este problema. Se esta não for aprovada, não, aqui hoje vigora...
Mas o que eu perguntava era se o Partido Socialista não quer aproveitar para corrigir, para pedir que se corrija antes de votarmos, se corrija por qual das remunerações, ou se são as duas. O que é que pretende?
A fazer sempre...
Só para a gente saber o que é que vota.
Vejamos, a reflexão do deputado Pedro Delgado Alves, sem prejuízo. O que faz sentido é que seja a da função de deputado, porque estamos a falar do estatuto do deputado e a sanção que se retira daqui, tendo em conta que também a anterior é a da perda do mandato, se for o caso disso. Portanto, a das outras curará a respectiva entidade, se for caso disso. Agora, no limite, o risco é de se a outra previr consequência similar...
Até porque, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves há pouco, e com razão, se fossem as duas, havia um enriquecimento. A devolução a quem? Se era uma devolução à Assembleia, a Assembleia teria um enriquecimento.
E tanto quanto sabemos,
Sr.
Presidente, não há nenhum regime equiparável do outro lado que pudesse levar a que, simultaneamente, se ativassem os dois mecanismos e houvesse perda da remuneração dos dois lados, portanto, esse risco também me parece que está acautelado.
E acho até, como o Sr. Deputado António Filipe tem chamado várias vezes a atenção nesta e na primeira comissão, partindo do princípio que do outro lado é uma relação laboral, o direito à remuneração não é disponível, sequer. E, portanto, não poderia haver uma locupletação por parte da Assembleia. Penso eu. Mas pronto, ficamos então claros que a proposta do Partido Socialista se refere, e a redação final depois, a seu tempo, trataremos de mexer nela, se refere à reposição das remunerações oferidas enquanto deputado, certo?
Vamos... Já agora, só para uma precisão complementar, só para uma nota adicional, e ler a norma para onde ela remete, para ter presente que também, por outro lado, não esqueçamos que, do outro lado, pode não estar em causa o exercício de funções públicas, portanto, obviamente, os casos de violação das regras da contratação e essas afins, obviamente, a extração da consequência tem que ser assimilar e obviamente, a lógica de como ele fica construído tem a garantia e o mecanismo suficientemente claro de haver emissão de parecer da Comissão e, portanto, estamos a falar também de uma consequência em caso de reincidência perante advertência.
Vamos então votar. Querem votar em conjunto ou podemos...
Nós pedimos a votação separada do ponto número 1, Sr. Presidente.
Ponto número 1. Vamos votar então o ponto número 1 primeiro. 44, o novo artigo 21-A proposto pelo Partido Socialista. Vamos votar o número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem a abstenção do PSD, voto favorável dos restantes senhores deputados. Vamos votar agora os pontos 2 e 3 em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem votação favorável a todos os senhores deputados. Uma declaração de voto, Sr. Deputado Álvaro Batista.
Só para dizer, Sr. Presidente, que nos abstivemos no número 1, porque relativamente à circunstância de estar aqui prevista uma comissão particular, uma comissão parlamentar específica, que é a que o Partido Socialista prevê no seu artigo 27º-A, e relativamente à qual nós temos ainda algumas dúvidas e por isso o nosso sentido de votação relativamente a este número.
Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Mas só para uma precisão clarificadora, a comissão em causa é a atual Comissão de Ética. Ela,
não é nova. Não,
ou seja, será sempre...
É a Comissão Parlamentar Competente.
É a Comissão Parlamentar Competente, precisamente. E, portanto, a designação é essa, porque, aliás, ela é a Comissão Parlamentar Competente em matéria de aplicação do Estatuto. Sendo que, e depois, obviamente, o Sr. Deputado Jorge Lacão terá a oportunidade de fazer a explicação mais detalhada da proposta que formulámos quando o discutirmos, mas as competências próprias da Comissão continuam a ser da própria Comissão e, portanto, o plenário da Comissão continua a tê-las como hoje. O que se prevê é um mecanismo de acrescentar ali uma figura adicional. Era só esta nota, mas, de qualquer forma, não...
Mas, se eu penso for um que é melhor para efeitos de redação ficar a Comissão Parlamentar Competente.
Exatamente.
E depois logo se vê lá atrás como é que, qual é que é a competente.
Tal e qual. Nenhuma objeção, Sr. Presidente.
Certo?
Sr. Presidente, ficando a Comissão Parlamentar Competente e não a referência, nós, nesse caso, mudaremos o nosso sentido de voto.
E votam favoravelmente.
E votamos favoravelmente.
Portanto, indiciariamente, com essa pequena precisão, fica todo o artigo com votação favorável de todos os seus deputados.
Ela, de qualquer forma, Sr. Presidente, reproduzia a norma que estava na parte final do 21, sim, que remetia já para este 27A. Mas percebendo-se a dúvida,
está explicitada a dúvida, porque estamos a votar um conjunto de alterações e, portanto... podemos voltar ao 22 ou já passa das 8 da noite? Sr. Deputado António Filipe.
Só referir aqui o seguinte, é uma matéria que está intimamente relacionada com esta que estamos a discutir, mas que é objeto de uma iniciativa legislativa autónoma, mas que nós ponderaremos se não é adequado, ainda, enfim, tendo em conta que este processo ainda está em andamento, introduzir lá aqui, que é o seguinte, é que há cargos públicos que podem ser exercidos por deputados, porque há a lei especial que o permite, e que são remunerados, e que significa uma acumulação do vencimento deputado com outro vencimento público. É o caso, por exemplo, do Conselho de Fiscalização do CIRP, em que são todos remunerados e podem ser deputados. E, portanto, quer nos parecer que sem prejuízo dos mandatos em curso, mas que esta situação para o futuro devia ser prevenida, porque isto cria aqui uma disfunção. Contraria toda a lógica que prevalece aos demais disposições do Estatuto dos Deputados. Portanto, esta matéria, quanto a nós, devia ser revisitada, devíamos aproveitar este processo para revisitar essa questão.
Sr. Deputado, ficou registada a sua observação. O que aguardaremos é se há uma proposta concreta nesse sentido ou não. É seu tempo, haverá seguramente tempo e oportunidade para que isso possa acontecer, se for essa a vontade do Sr. Deputado. Ficamos por aqui, Srs. Deputados, e na próxima reunião, sendo certo que na próxima reunião, pelo andar da carruagem, entramos já no lobbying. Portanto, rapidamente isto será acabado e entraremos. Ainda temos a questão e aquelas questões adiadas, Sr. Deputado Jorge Lacão, mas eu presumo que entraremos no lobbying. Portanto, chamo essa atenção. A próxima reunião será na quarta-feira, segunda e terça não há hipótese, que há jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, quarta-feira após o plenário. Quarta-feira é dia de debate com o Primeiro-Ministro e, portanto, deve acabar rápido, o que é bom para os nossos trabalhos, para a gente ter um bocadinho mais de tempo. Mas eu não posso, tenho conferência de líderes. Conferência de Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Está encerrada a reunião.